do CDS e até os partidos que alguns dos deputados mais à direita na altura apoiavam, quer no Iniciativa Liberal, quer no Chega. Mas eu devo dizer, isso significava que a direita, ou significaria que a direita, tinha uma abordagem completamente diferente. Mas, ó, senhores deputados, a verdade é que se nós formos à procura do número, de saber quantas PPPs foram lançadas pelos governos de direita, querem que eu responda ao número? Posso matar a curiosidade? O número de PPPs lançadas pelos governos de direita foi zero. Zero. Nenhuma. Zero. Zero é o número de PPPs lançadas pelos governos de direita. Como é que podem dizer que o Partido Socialista tem um dogma ideológico porque não chega a acordo com os privados, quando as PPPs que foram renegociadas e não chegaram a bom porto foram lançadas por governos do PS, e o PSD e o CDS no governo aprovaram e lançaram zero. Mas devo dizer, mais do que zero. Por exemplo, em 2013, porque não havia só quatro PPPs, eram seis, em 2013 nós tínhamos o Centro de Reabilitação do Sul, um Centro de Medicina e Reabilitação do Sul, no Algarve, em São Brás do Portelo. Era uma PPP. O governo liderado por Passos Coelho, e bem, seguramente, acabou com a PPP. Lançou um novo concurso. Não lançou um novo concurso. O que é que fez? Integrou este centro de reabilitação na IRS Algarve, dentro do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, senhores deputados, o dogma ideológico de que se fala é sempre o mesmo. A direita não ficará satisfeita. Já não estava satisfeita quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, isso, votando contra. Pois. Mas não ficará satisfeita enquanto não aproveitar cada problema conjuntural para atacar estruturalmente o Serviço Nacional de Saúde. E isso o Partido Socialista não deixará. A nossa opção não é essa. Devo dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que a pergunta é evidente. Se a nossa opção é defender o SNS, se a nossa opção é também ter inovação na gestão do SNS, se a nossa opção é estar ao lado dos profissionais do SNS para garantir bons serviços aos portugueses, porque é isso que procuramos, bons serviços aos portugueses, há uma pergunta evidente. No nosso programa eleitoral, no programa do Governo, onde estão, porque estão, as medidas para reforçar estruturalmente o SNS em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Bom, como nós sabemos, só aqueles que dizem sempre que já não há diferenças ideológicas são aqueles que querem disfarçar o discurso da direita como um discurso natural, inócuo e aquilo que sendo o do senso comum. Ora, a razão pela qual a democracia é diversa e há pluralidade é porque há, de facto, diferentes visões do mundo. E essas diferentes visões do mundo corporizam-se em diferentes ideologias. E é isso que é, aliás, a riqueza da democracia. Eu percebo que há partidos que têm uma crise existencial de se terem querido rebatizar de uma família ideológica que não é a sua, que nunca os reconheceu e onde eles nunca conseguiram entrar. O PPD, que era PPD, quis inventar PSD, mas obviamente não cabem lá, não são, e portanto não cabem, não são. Essa confusão fez que até aqui o deputado André Ventura foi militante e candidato desse partido ainda há muito poucos anos, está lá a confusão do que é que é o PSD. Finalmente o país dispõe agora de uma alternativa clara que não se esconde nos seus nomes e diz é liberal e tem orgulho em ser liberal. E eu devo dizer que é um contributo muito importante para a riqueza da nossa democracia, porque tornou as coisas claras. Há uma esquerda à esquerda do PS, há a esquerda que o PS sempre representou em Portugal, que é a esquerda social-democrata, trabalhista, do socialismo democrático, e há uma direita que finalmente se diz aquilo que é liberal. E uma direita que ainda não diz o que é, mas já chega o que chega, mas há de dizer um dia, há de dizer um dia aquilo que é. E depois há o PPD, que assim devia ser, Mas, sempre que chegamos à verdade dos factos, a verdade é que o PPD, PSD, não hesita em saber qual é o seu lado. Quando se discutiu a criação do Serviço Nacional de Saúde, qual foi a posição do PPD-PSD? Foi contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. Quando o PPD-PSD esteve no governo, o que é que fez? Aprovou uma lei onde, parecendo mera semântica, descaracterizou o Serviço Nacional de Saúde como Sistema Nacional de Saúde, estabelecendo uma lógica, aliás, que entendia concorrencial entre o setor público, o setor privado e o setor social. Foi o Tribunal Constitucional que declarou a inconstitucionalidade dessa lei e garantiu a persistência do Serviço Nacional de Saúde, tal como ele é previsto na Constituição, público, universal e tendencialmente gratuito. É o que está na nossa Constituição. Depois o PPD-PSD descapitalizou o Serviço Nacional de Saúde. A primeira legislatura de 2016 a 2019 foi mesmo repor a totalidade dos cortes que tinham sido feitos no governo do PSD e do então CDS-PP. Depois disso temos vindo a reforçar em recursos financeiros, em recursos materiais, em recursos humanos, o Serviço Nacional de Saúde. Mas não basta reforçar sempre com mais. É preciso fazer diferente. E é por isso que a nova Lei de Bases de Saúde vem enquadrar o equilíbrio que deve existir entre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e outras formas de organização e de prestação de saúde. Como disse bem, aquilo não foi o Governo que recusou a renovação das PPPs que foram avaliadas positivamente pelo relatório do Tribunal de Contas. O Governo dispôs a manter as PPPs, tentou manter essas PPPs nos termos em que ele tinha sido positivamente avaliado pelo Tribunal de Contas. Não foi uma intransigência do Governo. Não foi o Governo que disse não. Foram os privados que legitimamente disseram, nestas condições que o Tribunal de Contas entendeu boas, nós não estamos em condições de continuar a desenvolver a nossa atividade. E assim foram resgatadas as diferentes, não foram renovadas as diferentes PPPs. Mas nós temos investido também na origem. Nós precisamos de mais recursos humanos. E por isso, os sucessivos governos do PS têm aumentado as vagas nos cursos de medicina para que haja mais jovens a poderem entrar nos cursos de medicina. Ainda recentemente, até permitimos a abertura de um curso de medicina que custou muito a abrir, de uma universidade que, num centro privado, é concordatária, que é a Universidade Católica, e que foi já, com um governo presidido por mim, que iniciou a sua atividade com a Faculdade de Medicina e o novo curso de medicina da Universidade Católica. Sim. Apesar de termos uma orientação ideológica muito clara e de sabermos bem qual é o Serviço Nacional de Saúde e como é o Serviço Nacional de Saúde que tem de garantir a saúde de todas e todos os portugueses, nós nunca combatemos outras formas nem de formação, nem outras formas de desenvolvimento dos cuidados de prestação de saúde. E é por isso que entendemos que a dedicação plena é o modelo adequado e para termos um equilíbrio da dedicação que todos os profissionais do SNS têm que ter com o SNS, mas a liberdade que têm também de ter de poderem praticar a sua atividade profissional. Portanto, nós vamos aprovar o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, nós vamos prosseguir a reforma dos cuidados de saúde primários, que é absolutamente fundamental, e vamos avançar com a reforma dos cuidados continuados integrados. Vamos cumprir a reforma da saúde mental. E estas são um conjunto das prioridades que identificámos no programa do Governo. E vamos melhorar a gestão. E a melhoria da gestão passou, desde logo neste Orçamento de Estado, por uma maior autonomia na gestão hospitalar. Passa também por a criação desta rede nacional de referenciação. que é absolutamente essencial. É essencial no dia-a-dia, mas é sobretudo essencial naqueles períodos ou de pico de solicitação pelos utentes, como é tradicionalmente o período de inverno e as vagas da gripe, ou em períodos onde, legitimamente, os profissionais de saúde, como qualquer outro profissional, deseja exercer o seu legítimo direito a férias ou utilizar a oportunidade que a existência de feriados e pontos têm para ter o seu devido descanso. Nessas circunstâncias, obviamente, o sistema tem que se reajustar para, sem perda da capacidade de resposta, se organizar de uma forma diferente daquela que pode estar organizada no dia-a-dia. E a melhor demonstração de que o Serviço Nacional de Saúde é capaz de se readaptar e ajustar à contingência foi mesmo o que aconteceu em março de 2020. Porque quando em março de 2020 tivemos o primeiro caso de Covid, o SNS, que todos diziam que ia entrar em colapso, que estava num caos, a verdade é que rapidamente se reorganizou e respondeu, como poucos responderam, a nível mundial, ao Covid. E, portanto, independentemente das agendas mediáticas, sem ignorar os problemas reais que existem e que não podemos fingir que não existem, nem disfarçar a sua existência e que os temos que assumir para os podermos enfrentar, a verdade é a seguinte. Não foi um Serviço Nacional de Saúde que durante 2 anos combateu uma pandemia que não é capaz de se gerir e de se reorganizar para responder aos picos de urgências ou para períodos em que legitimamente tem menor número de profissionais em atividade. Claro que vamos fazer isso e é claro que vamos conseguir responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Iniciamos agora a segunda ronda do debate. É o Partido Socialista que a inaugura. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, eu iniciaria a minha intervenção por lhe perguntar se, sem desconsiderar os temas da maior importância que hoje aqui já foram discutidos, se não achou estranho, nesta primeira ronda de perguntas que lhe foram dirigidas, não termos ouvido, em particular, a direita falar sobre aqueles habituais indicadores estatísticos que tão habilmente costumam maquinar, adulterando as séries estatísticas para mostrar ao país uma realidade que, na verdade, não corresponde àquela que é a factualidade desses mesmos indicadores estatísticos. É que nós ouvimos muito pouco falar à direita sobre economia. Aliás, recordo-me bem, e o Sr. Primeiro-Ministro recordar-se-á melhor, que na campanha eleitoral nós falávamos sobre a importância de colocar o país numa trajetória de crescimento económico e de convergência, mas simultaneamente de valorizarmos os rendimentos, de adotarmos políticas de valorização dos rendimentos. O que é que ouvimos aqui hoje à direita falar? Sobre rendimentos, mas não sobre economia. E há uma razão para isso acontecer. Há uma razão ideológica, desde logo, que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de enunciar. É que as políticas e as mensagens políticas neoliberais são muito interessantes até ao momento em que colidem com a realidade. Aí é um dilema, é um problema, é uma chatice. Se calhar há uma segunda razão, porque o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo acusou o Partido Socialista de ter uma brutal máquina de propaganda, mas aquilo que parece é que a máquina de propaganda da Iniciativa Liberal gripou para este debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, nós no Partido Socialista registamos que a economia foi o grande ausente no debate até agora, mas seria bom saber o que pensam as oposições sobre alguns indicadores que temos vindo a conhecer. Bom, a saber, a revisão em alta do crescimento económico para 2022, segundo o Banco de Portugal, que cifra hoje nos 6,3%. Não menos importante, o crescimento das exportações de bens e serviços nos primeiros 4 meses deste ano em 31,8%, sendo que só as exportações de bens cresceram sensivelmente 17% nos primeiros 4 meses de 2022, a subida superior a 27% das transações acumuladas do investimento direto.